Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Então, estou um pouco nervoso, mas vou tentar falar em português com vocês. Não tenho falado português por mais do que 10 anos agora, então eu tenho esquecido muito. Às vezes tenho problemas com as conjugações, mas vou tentar. Só, por favor, ter paciência comigo, mas eu vou tentar. Tá bom? Fácil, né? Ok, vamos, amados, vamos abrir nossas Bíblias em o livro de Tito, por favor. Eu quero falar hoje sobre o assunto de falsos mestres, falsos profetas, e vamos dar uma olhada em o livro de Tito. Agora, quando andei pelas ruas e entrei numa igreja pela primeira vez, eu era completamente ignorante. Não conhecia a Bíblia, era biblicamente tão iletrado quanto você poderia achar. Um dos primeiros erros que cometi em ir a uma igreja foi supor que era a pessoa mais estúpida no prédio e que todos os demais sabiam tudo sobre a Bíblia e a vida cristã. No que dizia respeito a mim, se você fosse alguém que estava indo à igreja havia muito tempo, então você era uma especialista em Bíblia. Eu fiz o que fazem todos os novos convertidos à fé. Fiz perguntas. Li tudo em que pude colocar as mãos e inquietei. Inquietei? Palavra, certo? Inquietei com perguntas. Desculpa aí. Inquietei com perguntas toda pessoa com quem me deparei. E eu acreditava nas pessoas. O problema era que eu, sábio em coisas seculares, mas ignorante em coisas da igreja. No entanto, não demorou muito para eu descobrir que não era realmente a pessoa mais estúpida ali. Porque tem nem tudo que brilha é ouro. Então, inicialmente, pessoas me ensinaram todo tipo de esquisitice. Palavra certa, né? Ah, chique, né? Chique, chique. Mas Deus, por exemplo, aparentemente Deus ficava mais feliz se eu vestisse uma camisa e uma gravata. Ou não vá aos correios? Aos domingos. Ou havia apenas uma tradução verdadeira da Bíblia e o resto era inspirado por Satanás. Disseram-me também que Jesus me havia salvado, mas eu seria um viciado em droga pelo resto da minha vida. Mas senti-me agradecido pelo meu primeiro pastor, um homem chamado Anthony Finney. Ele é um homem piedoso e decente. Ele me ensinou uma lição muito importante na vida. Conheça sua Bíblia. Ele disse, por conhecer a palavra de Deus, você conhecerá a mente de Deus. E se alguém lhe ensina algo que conflita com a mente de Deus, então a mente deste indivíduo está confusa, porque a mente de Deus não é confusa. Este foi o melhor conselho que já recebi. Porque à medida que a minha vida cristã se desenvolvia lentamente, recorri a cristãos mal orientados, cristãos amargos e falsos mestres. E sem a orientação desse pastor e de um homem piedoso que me ensinou a Bíblia, eu teria sido destruído nos primeiros anos da minha fé. Sim, com certeza. Infelizmente, em minha vida cristã, tenho visto muitos amigos caírem arruinados pelos pecados e por falso ensino. Homens e mulheres de fé devorados por lobos selvagens. Selvagens. Ok. Tem que me ajudar de vez em quando, porque... Vemos que esse tipo de coisa estava acontecendo em Creta. Por volta dos anos 60 e 65, quando lemos a Epístola de Tito, escrita por Paulo a um jovem plantador de igreja. E embora Tito estivesse enfrentando alguns problemas culturais específicos na epístola, há aplicações importantes para nossos dias. Quando Paulo escreveu sua carta, a igreja em Creta estava enfrentando muitos problemas. Por exemplo, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade continuísses presbíteros conforme te prescrevi. Prescrevi, né? Sabemos que o principal problema era que havia falsos mestres e falsos profetas causando um grande dano à igreja. E eles precisavam achar uma solução. E repetidas vezes no Novo Testamento, vemos diversas advertências quanto a falsos ensinos e a falsos mestres que penetraram, agora eu vou tentar, sorrateiramente. Ah, valeu. O rapaz fez para mim. Sorrateiramente na igreja primitiva. Por exemplo, em Mateus 6, 15, somos advertidos a respeito de falsos profetas. E vemos o mesmo alerta em Marcos 13, 22 a 23. E Paulo também advertiu os presbíteros de Éfeso contra os lobos vorazes. Advertiu a igreja em Coríntios, em 2 Coríntios 11, 2 a 4, a respeito daqueles que pregavam outro Jesus. Advertiu Timóteo a que se guardasse em 1 Timóteo 4, 16. Alguns surgirão e perverterão a verdade, e outros se apartarão da fé. Em sua segunda carta a Timóteo 13, versículo 1 a 9, Paulo foi ainda mais explícito e advertiu contra falsos mestres que penetrariam na vida e nos lares das pessoas. Pedro também foi tão urgente quanto Paulo quando advertiu outra vez sobre os falsos profetas, segundo Pedro 2, 1 a 3. João também advertiu quanto ao anticristo, 1 João 2. E segundo João 7, nos fala sobre enganadores. Então, este assunto está em toda a Escritura. E, portanto, é melhor que desde o início façamos planos para enfrentar problemas em nossos ministérios. Se você está numa igreja, terá pessoas com problemas. Se você está numa igreja, você é uma pessoa com problemas. E nós enfrentaremos falso ensino e falsos mestres. Isso é um fato garantido. Nosso trabalho como pastores é, portanto, alimentar o rebanho, cuidar de ovelhas enfermas e repelir os lobos. Somos tolos e ingênuos se pensarmos que não existem falsos mestres, lobos e mentirosos prontos para destruir nossas igrejas e causar danos em nossas congregações. Ouça, pessoas que vêm à minha igreja afirmando todo tipo de insensatez. foram guiados pelo Espírito a fazerem isto ou aquilo. E suas vidas estão completamente destroçadas. Já se divorciaram várias vezes, estão falidos e deixaram escombros em sua última igreja. Algumas pessoas vêm e parecem boas. Parece estar bem. Entretanto, não são nada mais do que faladores frívolos. Em nossas igrejas, há muito deles. Em nossos seminários, há muito deles, muitos deles. Na blogosfera, há muitos deles. E em Creta, havia muitos deles. Então, qual era exatamente o problema quando lemos o livro de Tito? Qual é o problema na igreja de lá? Pessoas estão na igreja e estão ensinando falsa doutrina. E Tito precisava lidar com isso. Observe a linguagem do capítulo 1. Lê comigo. Muitos insubordinados, faladores, frívolos, enganadores, especialmente os de herança judaica. Judaica, desculpa. Esse é versículo 10, então, você pode ler também. Mas isso é forte. Paulo continua e os chama de mentirosos, glutões e bestas preguiçosas. Versículo 12. Eles haviam se desviado da verdade. Versículo 14. Estes falsos mestres estavam ensinando fábulas judaicas. Versículo 14 de novo. Não sei exatamente o que isto significa, mas basta dizer que o foco desses homens não estava no Evangelho de Jesus. A ênfase deles estava em outra coisa. E Paulo disse algo semelhante em 1 Timóteo 1, versículo 4, ao afirmar que os falsos mestres se ocupavam. Ele diz, com fábulas e genealogias sem fim, que antes provam discussões do que o serviço de Deus na fé. Eles eram legalistas, porque promoviam os mandamentos do homem acima da palavra de Deus. De novo, versículo 14. Estas pessoas pensavam que eram puras por guardarem as leis do Antigo Testamento, mas não eram. Tinham a mente e a consciência corrompidas. Versículo 15. Eram negadores de Cristo, detestáveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Versículo 15, de novo. Eram facciosos, pervertidos, pecaminosos e por si mesmos condenados. Capítulo 3, 10 a 11. Paulo é muito rude. Porque a língua portuguesa é um pouco diferente do que a língua brasileira, né? Rude. É muito rude, como eu, neste livro. Ele qualifica estes falsos mestres como inúteis. Eles usavam palavras de poder. São cheios de conversa infrutífera e proclamam uma religião que não tem poder. Dizem que conhecem a Deus, mas seu comportamento os desmente. Versículo 16. Aquilo que cremos sempre será provado pelo modo como vivemos. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, 3 a 4. Isto é o que nós éramos antes, como Paulo lembra aos cristãos de Creta, em capítulo 3, versículo 3. Mas não somos mais assim. Por que não? Paulo nos diz em Tito 3, versículo 5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus nos salvou de nosso coração rebelde e perverso e de comportamento errado para nos tornar seguidores de Cristo, dedicados a Ele, a seu povo e a boas obras. Paulo queria que Tito soubesse que ele tinha de lidar com estas pessoas. Não poderia ignorá-las e esperar que seguissem seu caminho ou que tudo melhorasse por si mesmo. Então, eu tenho um amigo aqui chamado Benny. Ele é escocês, ele não fala português. O português dele é pior do que meu. E meu amigo aqui, ele tem câncer. E acho que ele não quis ouvir do seu médico. Não se preocupe com teu câncer, amigo. Apenas tente ignorá-lo. Espere o melhor. E talvez isso dê bom resultado no seu caso. Quem sabe, talvez o câncer desaparecerá. Rapaz, língua. Tu é doido aqui. Desaparecerá, pá, por si mesmo. Benny quer que os médicos façam o que for possível para curá-lo. Removessem dele a doença. Não queria que ela se propagasse para outras partes do seu corpo. Este é o ensino de Tito. Há problemas nas igrejas. Tito precisa lidar decisivamente com os problemas. Rapaz, eu tenho que dormir, pô, estou cansado aqui. Muitos líderes de igreja tentam ignorar problemas com estes. Eles sorriam e esperam pelo melhor. Tentam chegar a um ponto de acordo com essas pessoas. Mas pecado não confrontado é falso ensino, e falso ensino é uma doença que se propaga em toda a igreja. Temos de ser rudes em removê-la para o bem de todo o corpo. Ora, não estou falando a respeito de se tornar um policial secreto e sair caçando todo caso de pecado na igreja. Eu não sairia da minha própria casa pela manhã. Estamos falando do pecado de falso ensino, flagrante, público e impenitente, que coloca em dúvida a honra do, honra. Se em português é honra. Honra. Desculpa, Brasil, desculpa. Amo o Brasil. Honra do nome de Jesus, levando a igreja a rupturas e dividindo o rebanho de Deus. Se não lidarmos com esse pecado, as nossas igrejas se tornarão doentes, fracas e sem valor. Eles morrerão, como muitos já morreram e estão morrendo lá em meu país. E claro que há uma diferença entre falsos mestres e imaturidade teológica e doutrinária. A maioria dos membros de minha igreja são hereges. Tu conhece eles? Desculpa aí. Desculpa aí. Hereges, porque entendem pouco da Bíblia quanto a este assunto. Se eu disciplinasse todos que dissessem alguma coisa estúpida ou antibíblica, logo eu não ficaria mais com ninguém, com mais ninguém. mas temos de agir quando chegamos a saber de uma prática pecaminosa. Em Romanos 16, versículo 17, lemos: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Posso assegurar-lhe que todos nós começamos a fé cristã como hereges. Todos nós. Lembro-me de que em meus primeiros dias como um cristão, quando eu testemunhava para os meus amigos moradores de rua lá em meu país, eu era cheio de entusiasmo quanto a Jesus. Eu estava com um irmão da igreja que ficava tão nervoso nas ruas quanto eu ficava em sua igreja. E por isso eu o levei comigo quando comecei minhas primeiras incursões em evangelização. Chique. De algum modo, o assunto do Espírito Santo veio à tona. E ele me perguntou o que era aquilo. O Espírito Santo, eu lhe disse orgulhosamente, tendo apenas 2 semanas em minha nova fé e me considerando um tipo de Don Carson. Conhece Don Carson? Da fraternidade de moradores da rua. O Espírito Santo é como a força em Star Wars. É, você não pode vê-lo, mas ele está em toda parte, ajudando-o a vencer o pecado, lutar contra o diabo e fazer algumas coisas outras legais das quais eu tenho certeza. O assunto foi concluído quando eu lhe mostrei que havia uma cara chamada Lucas na Bíblia também. Isso enfatizava meu ensino profundo. Meu amigo ficou admirado e profundamente impressionado comigo. Eu senti como se tivesse feito uma grande obra. Agora, no caminho de volta para casa, meu amigo cristão ficou em silêncio e um pouco pálido. Mas, ele disse nervosamente, o Espírito Santo não é uma pessoa, não é uma coisa impessoal, mas. Não? Não. Ele é uma pessoa da divindade. Divindade? Mas divindade Brasil, viu? Um membro da Trindade. E, com certeza, ele não é uma força, mas eu fiquei horrorizado. Horrorizado? Horrorizado. Fiquei horrorizado com essa palavra. E com o fato de que dissera algo que não era correto para meu amigo. Por isso, voltei para trás. Achei meu amigo e corrigi seu entendimento errado quanto ao Espírito Santo. Não, rapaz, não, não. Força, não. Ele é um membro da Trindade. E sabia o que isso significa? O que isso significava? Porque alguém me dissera na igreja. Significava que Deus era como um amendoim. M&M? Tem aqui? M&M. O pai era o casca, o filho era o chocolate, e o Espírito Santo, o amendoim, bem no interior. Meu amigo cristão ali ficou destruído ali. Sim. Esse é o meu argumento. Nos primeiros dias da minha fé, eu ouvi muita coisa e repetia qualquer tolice cristã que as pessoas me ensinavam. Não tinha realmente nenhum discernimento teológico ou espiritual. Estava errado. Mas olha, estava errado. Mas não era falso. E, às vezes, eu era culpado de erro e heresia profundos. Mas aquilo era como erros de uma criança que eu corrigia rapidamente quando recebia a instrução correta. Isso é totalmente diferente de uma pessoa que, em nossas igrejas, não aceita correção, divide o rebanho e procura desviar as ovelhas fracas. O meu ensino era falso em muitos respeitos? Com certeza, sim. Com certeza, totalmente. Mas eu era uma ovelha mal instruída e não um lobo mentiroso e destrutivo. A diferença é profunda. Essa é a razão porque temos de ser sábios em como lidamos com estas questões. Há uma diferença entre um falso mestre e alguém que pode ainda estar no processo de aprender e talvez ainda não tenha todas as coisas ensinadas corretamente. Veja o que Priscila e Áquila fizeram com o Apolo em Atos 18, versículo 24 a 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele, instruído no caminho do Senhor, e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Muitos de nosso povo, especialmente a primeira geração de cristãos, não terão todas as coisas ensinadas corretamente e ficarão nesta condição por longo tempo. Mas não devemos permitir que falsos mestres e pessoas de espírito rebelde ocupem nossos púlpitos e outros lugares da influência. Um pregador pode ser perdoador se não pode ensinar tudo corretamente, mas está aberto à correção. Isso é bem diferente do que estava acontecendo em Creta. Ali havia homens que não somente ministravam ensino falso, mas também perturbavam a igreja. Veja Tito 1:11. Eles estavam pervertendo famílias inteiras, estavam afetando pessoas e perturbando a confiança delas em cristão. Então, problema explicado. Qual é a solução? Número 1. Ensine sã doutrina. Tito 1, versículo 13. E repreenda-os severamente para que sejam sábios na fé. Para lidar com o veneno em nossas igrejas, temos que gotejar. Sei lá. Tem que fazer algo, viu? Alimento bíblico e saúde doutrinária em cada poro. Gotejar. Ah, tu sabe. Ok. Depois, A gente pode discutir isso. Amados, há uma mentira que diz que perseguir sã doutrina é um ato antibíblico. E isso é pior ainda em minhas comunidades pobres. Minhas comunidades de necessidades físicas reais, em que, de acordo com alguns, a doutrina está acima e além de nós. Mas eu estou aqui falando português um pouco. Isso é mentira. Aparentemente, apenas dê Jesus e um grande abraço aos pobres e tudo mais ficará bem. Não, não. Não ficará bem. Nunca ficou bem. Tudo que isto tem feito é deixar-nos com um vazio espiritual em algumas de nossas comunidades mais necessitadas. Em todo o mundo. E todos os tipos de hereges e charlatães da prosperidade, insensatos e tolos, com uma dieta de crer fácil e falsa linguagem espiritual, tudo isso está preenchendo o vazio. A doutrina não mata. É a falta de doutrina que causa o perigo. Sã doutrina é o remédio que desenvolve igrejas saudáveis e vivifica comunidades moribundas. Pessoas estão morrendo espiritualmente. Estão subnutridas, são incapazes de resistir até as mais básicas tentações do inimigo, estão desmoronando em face do ataque satânico, estão se alimentando de uma dieta de ensino da internet, estão fracos e precisam de sã doutrina, bem como de nossa simpatia e nossa misericórdia. Elas precisam da nutrição de sã doutrina, que dá vida, estimula a alma e satisfaz o espírito. As curas para muitos dos males que afligem nossas igrejas são homens piedosos que ensinam a verdade de Deus, espiritual e substancial, em harmonia com a sã doutrina. Isso é Titus 2, versículo 1. Veja Titus 2, versículo 7, desculpe, falei em inglês. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhada. Não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Devemos ensiná-la com seriedade. Gosto de humor. Humor. Gosto de humor. Mas, no que diz respeito a uma brincadeira, sou como um menino. Mas o púlpito não é o lugar para usarmos mal o humor no que se refere ao ensino da Bíblia. As ovelhas têm hoje mais acesso à insensatez espiritual procedente de fontes multimídias e recursos do mundo do que jamais tiveram antes. O lobo não entra mais furtivamente pelas portas dos fundos. Ele é introduzido nos lares de nosso povo todos os dias. Portanto, o antídoto para ensino pobre não é gritar mais alto e bater mais forte nas ovelhas. É a sã doutrina amorosa, paciente e longânime. Temos que esquecer a mentira que diz que se um irmão ou uma irmã não pode ler muito bem, ele não pode aprender muito bem. A grande tragédia de muito do ministério da igreja para os pobres é que os alimentamos com restos baseados na suposição errônea de que não podem dirigir comida substancial. E depois nos admiramos de que não estejam crescendo ou saindo do seu estilo de vida caótica. Caótico. Quando Jesus disse, apascenta as minhas ovelhas, estou certo que ele não queria dizer, dê o bom alimento para as fortes e deixe os fracos receberem o que sobra. E talvez exija mais tempo, mais dinheiro e mais esforço, mas temos que assegurar que estamos ensinando todas as ovelhas, até as chamadas, isso, raquíticas do rebanho. Doutrina é saudável quando estimula os crentes a crescerem em maturidade e não a esfacelarem-se em facções. Nosso povo não pode ser enganado quando é alimentado com uma dieta inalterável de verdade bíblica e doutrina cristã. Não somos chamados a ser superestrelas no ministério. Somos chamados apenas para sermos pastores fiéis que alimentam e nutrem nossos rebanhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estabeleça presbíteros fiéis. Eu tenho tempo? Quanto tempo eu tenho? Ok, eu vou continuar. Estabeleça presbíteros fiéis. Tito precisava, um, colocar as coisas em ordem e, dois, instituir presbíteros. Por que isso é tão importante? Porque os presbíteros devem liderar no ensino desta sã doutrina. Isso é o que Paulo diz em Tito 1, versículo 9. Este é o argumento por trás de Tito 2, versículo 1. É claro que Paulo está falando a Tito, mas está instruindo-o a ensinar a sã doutrina a homens e mulheres para que eles também ensinem a sã doutrina a homens e mulheres. Qualquer disciplina eclesiástica realizada por um pastor sozinho, sem o apoio mais amplo e a opinião de crentes maduros, logo se degenerará em pastoreio austero e o culto de behaviorismo. O pastor tem de se apegar à mensagem fiel. Por quê? Para que possamos refutar a falsa doutrina. E claro que os presbíteros devem ter um conjunto sério de qualificações morais, mas têm de conhecer a verdade, tanto quanto têm de conhecer as ovelhas. Presbíteros devem ser fiéis à sua mulher, seus filhos, suas famílias, seus colegas presbíteros, suas congregações, seu Senhor e a verdade das Escrituras. Não devem ser cabeça quente e imoderados. Isso é importante por causa da quantidade de problemas pastorais que surgem diante de nós. Não beberão. Nem amante de dinheiro, nem violento. Veja Tito 2, versículo 8. Deve ter domínio próprio, ser disciplinado, correto e santo. Os presbíteros devem amar o que é bom, ter domínio próprio e altamente importante aqui, porque haverá questões e pessoas em sua igreja que o levará à beira de histéria, se você não puder manter suas emoções sob controle. É claro que não estou sugerindo que somos robôs. Ficamos emocionais quando vemos pessoas sofrendo. Mas nunca devemos agir motivados por frustração, a pessoa e raiva. Algumas questões de disciplina são tão carregadas de emoções que devemos ser moderadas. Alguns de meus melhores presbíteros talvez não incendeiam o mundo, como pregadores, mas podem aplicar a Bíblia com sabedoria pastoral em situações difíceis. Então, próxima. Pratique disciplina abrangente. Abrangente. Chique, o português de vocês. Pratique disciplina abrangente. Uma palavra. Não realizamos disciplina abrangente. Rapaz. Que mudar essa palavra. Apenas por um ministério de fiel. Acha que isso é legal, mas porque o Senhor o considera necessário à proteção do rebanho em favor do qual ele derramou seu sangue. Alguns que pensam que disciplina é um tanto árdua, é um exagero. Thank you. Obrigado. Vamos nos concentrar nas coisas boas que estão acontecendo em nossas igrejas. Mas, pessoas pensam isso, vamos concentrar aqui. Mas, imagine um hospital que abrisse suas portas e anunciasse que não mais tratariam de doenças. Queriam concentrar seus esforços apenas em pessoas que estão bem. Seria tolo e perigoso. Precisamos de mais conversa direta em nossas igrejas, não menos. Veja o desafio de Tito em capítulo 1, 11, capítulo 1, 13, capítulo 2, versículo 6, versículo 12, em capítulo 3, versículo 1, versículo 8, versículo 10. Ele não tem de chegar distribuindo beijos e abraços espirituais. A igreja está afundando sobre todos os tipos de questões e o conselho de Paulo não é ganhar as pessoas ou orar sobre o problema, embora o pastor deve fazer estas coisas. Evite os insensatos. Ele diz, capítulo 3, versículo 9. Em outras palavras, evite estas pessoas. O contexto... Era de judaizantes que estavam fazendo acréscimos ao Evangelho de Cristo. Eles discutiam sobre assuntos, palavras e mitos estúpidos. Algumas pessoas precisam apenas ser denunciadas, clara e simplesmente. Estas pessoas são tão inúteis e desvantajosas que não há nenhum debate com eles. Livre-se delas. Os mandamentos de Deus são firmes e imutáveis. Confronte estas questões de maneira direta. Enfrente estas pessoas face a face. A linguagem é abrasiva para nossos ouvidos mimados. Não nos inquietamos em deixar uma resposta forte e bem articulada num blog online, ou em inferiorizar um coitado no Twitter, porque ele confundiu seus verbos gregos, ou algo semelhante. Mas colocamos-nos diante de um lobo da vida real e queremos afagá-lo e dar-lhe leite. Queremos fazer cócegas em sua pequena barriga macia. Enfrente-o, ou ele o moderará e transmitirá raiva para todos os que entrarem em contato com ele. Lemos uma linguagem como a de Tito e queremos qualificar cada palavra. Queremos abrandar o significado. Talvez Paulo não queria dizer repreender. Talvez queria dizer acolher. Queremos fazer a palavra para ser mais amável. Mas veja a linguagem. Os falsos mestres tinham de ser silenciados. Quero dizer que isto é a linguagem de mafioso, certo? repreenda-os severamente, exorte os jovens, treine-os a renunciarem à impiedade, fale, ensine, lembre, admoeste-os, exclua-os. Portanto, não importando quais sejam os significados da lista de qualificações em Tito, eles não significam homens sem determinação. Porque essa é a mentira do mundo, não é? Os homens precisam assistir a lutas de MMA. Tem aqui MMA? Oh, homens, assistam lutas de MMA e bebem cerveja. Mas gentileza, domínio próprio, hospitalidade, isso não se harmoniza com masculinidade. Mas é isso que os presbíteros devem ser. E ainda assim mostrar determinação incrível em face de oposição persistente quando se engajam em disciplina eclesiástica bíblica. Devemos proteger nossos púlpitos. E devemos vigiar contra aqueles que procuram se infiltrar nossos grupos no esforço para influenciar pessoas. A ramais insensitais antibíblica que pervete do evangelho sendo ensinada em grupos de apoio, em aconselhamento a alcoólatras e viciados, em drogas e em grupos de ofensores do que em qualquer outro lugar dentro da igreja. Temos de ficar vigilantes. Vivo e trabalho entre crentes de primeira geração. Eles são crianças em Cristo. É uma bênção, mas também um perigo. Se você tem crianças, sabe como são as coisas quando eles começam a andar e cair em enganos? Quando se tornam mais independentes, é empolgante, mas também uma causa de preocupação. Você não quer que eles se machuquem. É assim que eu me sinto com relação à minha congregação. Eles são novos e há muitos lobos à porta esperando para atacar a fé deles. E às vezes pessoas aparecerão e passarão sua sabedoria para as ovelhas. E tais pessoas têm uma palavra de conhecimento, alguma profecia, espúria, e precisam ser silenciados. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Paulo incentiva a fazermos isso mesmo. Exortamo-vos também, irmãos, o que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Falsos mestres não se acham apenas em canais de televangelísticas americanos. Eles vagam pelas ruas da Escócia e em Portugal também. Verdade? Não tenho certeza. Habitam nossos púlpitos e faculdades teológicas. Comunidades pobres em redor do mundo são um solo fértil. Para lobos, vorazes, ávidos, para se aproveitarem de vãs esperanças dos pobres e necessitados. Precisamos de mais ensino sadio em nossas comunidades, não menos. Temos que combater o espírito do mundo que diz que eu posso fazer o que eu quero, posso dizer o que quero e crer no que quero. Não podemos. Temos de crer no que a Escritura ensina. Temos de agir de acordo com isso e devemos nos submeter ao Senhorio do Rei Jesus. Não somos de nós mesmos. Yes? Fomos comprados e trazidos à comunidade e não à individualidade. Este tipo de pensamento errado pode assumir um controle bem sério na vida de uma igreja, quando ela está cheia de crianças. Isto é uma advertência especialmente forte se você quer plantar uma igreja. Cristãos novos são suscetíveis. Yes? A qualquer mestre que parece convincente, porque eles ainda não sabem que não desenvolveram a capacidade de defender-se por si mesmos. Essa é a razão porque temos de defendê-los. Cristãos novos acreditarão em qualquer coisa que tenha um versículo bíblico anexado ao seu final. É verdade. Devemos levá-los ao alimento sólido, tão rápida e seguramente quando possível. Não devemos continuar dando leite para o nosso povo. Esse é o problema de muitas de nossas igrejas. Quase. Como reagimos ao falso ensino? Lide com ele rapidamente, lide publicamente diante da igreja, corrija o falso ensino e repreenda os falsos mestres. Cuide daqueles que foram afetados pelos falsos mestres antes que ele os leve consigo. Mais uma coisa só, promessa. Seja modelo de piedade. Capítulo 2, 7 a 8. Como podemos ser modelos de piedade? Tanto pelo viver quanto pelo ensino. 1 Pedro 2,15 diz: pela prática do bem, faceis emudecer a ignorância dos insatos. Pastores não ficam sentados em tronos de mármore, dispensando sabedoria e sermões de 3 pontos. Eles vivem com o seu povo e são modelos de piedade. Disciplina pobre em nossas igrejas torna Deus mentiroso e nega o poder transformador de vida do Evangelho. Nós simplesmente não deixamos uma velha maneira de viver e nos voltamos para Cristo. Nós abraçamos uma maneira de viver totalmente nova. E precisamos de homens e mulheres piedosos que sejam modelos de como é essa nova vida. Mas precisamos de ajuda no fato de que o velho homem está sempre erguendo sua cabeça acima do parapeito, né? Isso? Ok. Não faz sentido para mim, mas eu vou ler. Precisamos de ajuda da parte de irmãos em Cristo e dos líderes de nossas igrejas. O âmago da disciplina eclesiástica é os cristãos desafiando uns aos outros a harmonizarem suas obras com sua afirmação de que têm um conhecimento íntimo da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. A disciplina eclesiástica corrige tanto os maus ensinos quanto as más obras. Em outras palavras, nosso povo precisa saber que o modo como vivemos é importante. E não estaria fazendo o meu trabalho se não fizesse pelo menos uma citação de vida um escocês. Eric Liddell. Conhece? Eric Liddell? Ok. Ele foi um campeão olímpico que inspirou o filme Chariots of Fire, Carruagens de Fogo. Ele morreu num campo de concentração chinês em idade jovem. Aqui. 24 de fevereiro, dia do funeral de Eric. Obviamente alguém está... escreveu isso. Ele não foi um homem particularmente esperto, nem notoriamente capaz. Mas ele foi bom. Era naturalmente reservado e tendia a viver no mundo dele mesmo. Mas ele deu de si mesmo restritamente. Sempre evitava revelar suas necessidades mais profundas, de modo que, embora levasse o fardo de muitos, poucos pudessem ajudá-lo a levar seu próprio fardo. Não foi um grande líder, um filósofo inspirador, mas sabia o que deveria fazer e o fez. Ele foi um verdadeiro discípulo do Senhor. Eric Liddell não era extrovertido ou exibicionista. Era um homem comum que viveu sua vida para a glória de Deus e morreu em ignomínia. Ignomínia? Ignomínia. Mas influenciou pessoas. Aquilo que cremos é importante porque sempre afeta o pecado em nossas igrejas. Cada ato de pecado não arrependido é rebelião aberta contra um Senhor que professamos seguir. A disciplina está sempre conectada com a verdade. É maneira de pensar errada que leva a comportamento errado. Sim. É maneira de pensar correta que leva à piedade. A disciplina eclesiástica não diz respeito a mudar o comportamento de uma pessoa. Não estamos pedindo a pessoas que sejam como nós. Estamos pedindo que creiam na verdade de Deus e permitam que o Espírito Santo as mude à luz dessa verdade. Tito 2, 11 a 14 é a força propulsora por trás de toda a disciplina eclesiástica. A graça de Deus se manifestou no Evangelho de Jesus e traz salvação. É a única salvação, não há outra. Não podemos fazer acréscimos ao Evangelho e escapar ilesos. Não podemos tirar coisas do Evangelho e escapar impunes. Devemos levar a sério a tarefa de disciplina eclesiástica, porque nada menos do que a honra de Deus está em jogo. O Evangelho está em jogo. Jesus está voltando. Amém? Ele é a bendita esperança mencionada em Tito 2:13. Estamos esperando ele aparecer. O Evangelho está no âmago da disciplina eclesiástica. Queremos que pessoas vivam vidas que honrem a Jesus enquanto aguardamos a sua manifestação. Veja, Tito 2:14. Fazemos o que fazemos por causa de Jesus e para a honra e glória de seu nome. Não porque as pessoas nos incomodam ou porque gostamos de impor autoridade. A disciplina eclesiástica praticada corretamente sempre honra Jesus. Ele nos redimiu de nossos pecados para boas obras sobre como aprendemos em Tito 2. Portanto, um dos propósitos da disciplina eclesiástica é nutrir aqueles que são inadequados para qualquer coisa, a fim de que se tornem adequados para o propósito designado por Deus para suas vidas. Lembre, queremos repreender pessoas para ganhá-las e não para perdê-las, mas temos de repreendê-las fortemente quando estiverem negando a Cristo por suas obras e suas ações. Que Deus nos ajude a sermos pastores fiéis, enquanto contendemos pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Amém? Amém. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.